Bem, eu quero agradecer a presença do presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, a presença do vice-presidente Romero Jucá. O presidente e o vice nos dão a honra de participar desta reunião quando estamos ouvindo aqui o ministro de Minas e Energia, o senador Eduardo Braga. Eu só posso atribuir ao prestígio de Eduardo Braga.
Não apoiado.
Mas a comissão se sente muito honrada, presidente.
Obrigado.
Eu concedo a palavra ao senador Delcídio Amaral, porque o ministro de Minas e Energia já tem aí indagações de 5 senadores. Mas Vossa Excelência tem a palavra.
Cumprimentar o presidente Renan Calheiros, que dá ainda mais consistência, e brilho a essa audiência pública com o ministro Eduardo Braga, senador Romero Jucá, o homem do debate qualificado aqui no Senado Federal. Mas eu vou fazer algumas perguntas muito rapidamente, senhor ministro. A primeira é com relação à matriz energética brasileira. Eu acho que todos os fatos que ocorreram, eles levam, e Vossa Excelência falou bastante sobre essa questão da termoeletricidade e também das usinas hidrelétricas, enfim, das energias outras renováveis, como energia solar, fotovoltaica. Vossa Excelência fez aí uma apresentação muito ampla. Eu queria, senhor ministro, primeiro fazer uma pergunta que isso já foi debatido aqui em outras ocasiões e já foi citado aqui pelo senador Walter Pinheiro sobre esses grandes projetos, Márcio. Grandes projetos na Amazônia, especialmente, que é onde estão as grandes quedas hoje, porque as demais, pelo custo marginal, em tese, as demais usinas em outras regiões já foram instaladas. E, ministro, até pelas dificuldades que Vossa Excelência conhece bem, basta ver Jirau e Santo Antônio, e especialmente Belo Monte. Eu que vivi Tucuruí intensamente, parece que a gente vê Belo Monte em preto e branco, Romero, da nossa época lá. Se não poderia, se o Congresso, se nós não poderíamos montar uma legislação carimbando alguns projetos de infraestrutura como estratégicos para o país e, fundamentalmente, dando um tratamento diferenciado para esses projetos. Acho que nós não podemos mais viver essa realidade que, lamentavelmente, a gente tem vivido. Então, muita gente reclama, está atrasada a linha, está atrasada a usina. Aí você vai ver, o senhor vai ver, são coisas absolutamente incompreensíveis que atrasam obras com essa importância e com o que elas representam para o país. Eu vou dar um exemplo, até porque o senhor é do Amazonas, governador do Estado, senador da República, com muita honra. Eu me lembro bem, eu tinha ido visitar Belo Monte. Aquela linha de Tucuruí para Manaus, ela estava pronta, comissionada e não podia ligar. Aí eu fui saber, por que não ligam essa linha? É porque tinha uma pendência do IPHAN. Na faixa de servidão. Isso é um exemplo menor, mas de exemplos outros que têm prejudicado o bom andamento desses projetos. E é no chão, não tem nada a ver com a linha. Bom, então, essa é a primeira questão, senhor ministro. A segunda é a questão é a participação termoelétrica. Qual é o percentual na matriz energética da geração termoelétrica? A gás natural, como Vossa Excelência falou, inclusive citando os próximos leilões aí, e também E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco da questão nuclear, porque nós estamos com Angra 3 aí em construção. Eu sou testemunha, no governo Itamar Franco, quando nós aprovamos um decreto legislativo, foi um procedimento parecido com esse procedimento que, ora proposto, de considerar determinadas obras estruturantes, né? E que deu origem à construção de Angra 2, e Angra 2 opera muito bem. É uma usina que tem um grande desempenho. E Angra 3 é irmã de Angra 2. Então, a questão nuclear. Então, vamos ficar parados em Angra 3? Talvez até, ministro, o senhor tenha falado sobre isso e eu não estava presente. Eu não assisti toda a expulsão de Vossa Excelência. Eu estava a caminho aqui do Senado. E o outro assunto, o carvão. Que eu ouvi na expulsão que Vossa Excelência fez, que muito possivelmente há um leilão de carvão aí previsto. Parece que há menos 5, de mais de 2 mil megawatts. Porque acho que o carvão é uma riqueza que o Brasil tem, principalmente a região sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem minas a céu aberto. Quer dizer, nós não podemos deixar de aproveitar, senador Lazier, essa riqueza que o carvão nos traz, né? Inclusive com o advento dessas novas tecnologias para a gente gerar energia através do carvão. Então, essa era a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência. A segunda pergunta é com relação, ministro, o senador Flecha citou isso rapidamente, a renovação das concessões de distribuição. Porque as concessões agora, entre 2015 e 2017, boa parte da distribuição, Márcio, ela vai ser... a concessão termina. Quer dizer, quais as regras? Né? Qual é a regulamentação para prorrogação ou não, né, dessas concessões? A outra coisa também é com relação à inadimplência do setor. Eu vivi um dos piores momentos que o setor elétrico vivenciou, que era 1988-89, onde a inadimplência era generalizada. Nós tivemos, Altino está aqui, ele lembra bem, o Hildo também, quando nós tivemos que fazer um encontrão de conta, a famosa contas de resultado a compensar, que gerou aquelas eletes, porque havia uma quebradeira geral no setor, né? E a inadimplência com os consumidores, porque acho que isso é... O governo está fazendo uma campanha importantíssima, a questão das bandeiras, né? Mas o governo só vai ficar nisso ou vai adotar uma postura mais agressiva com relação à economia, racionalização e se eventualmente há ou não essa inadimplência. E, por último, ministro, uma informação aí relativa ao meu estado, duas informações, ao meu estado, Mato Grosso do Sul. A primeira, a retomada da fábrica de fertilizantes. Nós temos um contrato com a Bolívia, são 30 milhões de metros cúbicos dia. Na verdade, o gás pobre, Marco Antônio está aí para concordar comigo ou me desmentir se eu falar alguma besteira, 94% é metano, e depois vem etano, propano, butano, que têm participação pequena, mas são fundamentais para essa fábrica, porque é através deles que nós vamos produzir amônia e ureia. E o Brasil está na mão de quatro, cinco empresas, e o Brasil é uma potência, do seu ponto de vista de agricultura, então precisa desconectar dessa questão de fertilizantes e desse grupo que controla o fornecimento de fertilizantes. Quando essa obra vai ser retomada? Porque essa obra é uma obra muito importante, para o nosso estado, e muito importante também para a produção de fertilizantes. E, pelo que eu entendo, ela foi projetada pelo Ministério para funcionar como um pulmão. Despacha menos as termoelétricas, usa mais o gás, aí acumula amônia, acumula ureia. Quer dizer, essa é a filosofia com que essa unidade industrial de amônia e ureia foi concebida. E a última pergunta, mas não menos importante, ministro. A gente vê a conta de desenvolvimento energético. Nós usávamos isso, se eu não estou enganado, né, para o Luz para Todos, entre outras coisas. O Luz para Todos, ministro, e eu uso até o Amazonas como referência, o Luz para Todos, em alguns estados, ele não é para todos. O Amazonas é um. E Mato Grosso também é outro. Por quê? O Luz para Todos, para mim, é um sucesso, do ponto de vista de um projeto de interiorização, de inclusão elétrica, extraordinário. Só que alguns brasileiros e brasileiras, eles estão à margem desse programa. As regiões ribeirinhas, lá da região amazônica e do estado de Vossa Excelência, o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Será que nós não teríamos que adotar um programa especial para atender esses brasileiros e brasileiras que ainda não usufruem de um programa exitoso como é o programa Luz para Todos? Essas eram as questões que eu queria apresentar, ministro, e mais uma vez parabenizá-lo aí pela excelente apresentação.
Palavra o ministro Eduardo Braga.
Senhor presidente, primeiro agradecer a presença do presidente Renan Calheiros e do vice-presidente do Senado, o senador Romero Jucá. Segundo, dizer que eu tenho que responder agora a nada mais nada menos do que 6 senadores. Vou tentar fazê-lo.
Cada um só fez uma pergunta, né?
Cada um fez pelo menos 5 perguntas.
Poderia começar pelo último.
Não,
né?
Vou começar pelo Wilder, coitado, que me perguntou tem uma hora e pouco atrás. Bem, primeiro, dizer que efetivamente, senador Wilder, nos primeiros 90 dias, o nosso grande desafio foi vencer uma grande desconfiança que existia no mercado e no setor com relação à questão do apagão versus racionamento, que são duas coisas distintas. E aí já aproveito e respondo a principal pergunta da senadora Vanessa. O apagão é algo que acontece por uma ação involuntária, ou por uma ação de uma intempérie climática, ou por uma ação não controlável de uma variável qualquer. Isso é um apagão. Racionamento é outra coisa. É quando você reduz carga do sistema por você não ter capacidade energética de suprir a demanda. O Brasil, neste momento, vive um equilíbrio estrutural do sistema elétrico. Ou seja, nós temos estruturalmente energia suficiente para atender a demanda. Foi isso que nós apresentamos quando mostramos, em 2001, em que pese tivéssemos água nos reservatórios, principalmente no sul, nós não tínhamos como garantir energia porque não havia linha de transmissão suficiente. Hoje, o nosso cenário, como foi apresentado, é outro. No entanto, nós vivemos uma crise hídrica no ano de 2015 sem precedência. Se 2014 foi um ano difícil, e o foi, e foi com muito mérito técnico e um esforço enorme do Ministério que nós conseguimos passar, e todos do setor tiveram envolvido de forma dedicada para isso, a verdade é que nós entramos em 2014 com 40% de água nos reservatórios da região do Sudeste, contra 2015, 20%, ou seja, nós entramos com a metade de água que tínhamos em relação a 2014. Com um grave problema, nós tivemos o pior janeiro da série histórica dos últimos 82 anos, em matéria de chuva. E isto não aconteceu só na região Sudeste e Centro-Oeste. Isso aconteceu na região Sudeste, Centro-Oeste e no Nordeste brasileiro. Tivemos um fevereiro que foi o segundo pior da série histórica. Nós tivemos o fevereiro de 2015, só não pior do que o fevereiro de 2014. Portanto, passamos efetivamente os primeiros 90 dias vencendo um grande desafio. Resposta: a cada dia, nós estamos nos afastando celeremente, confiavelmente, de qualquer situação de racionamento. É verdade também que nós estamos medindo o consumo brasileiro semana a semana. Muitos talvez desconheçam que na CCEE o Brasil tem perto de 10 mil pontos de medição instantânea de consumo elétrico. Ou seja, nós temos uma pulsação do setor quase que em tempo real. Nós temos hoje a medição de consumo semana a semana sendo comparado com os últimos 3 anos e medindo essas curvas. Nós podemos dizer que a queda, como já disse, no primeiro trimestre, foi de 1,8%, mas podemos dizer que na semana passada a queda foi de menos 7,5%. Ora, nós estamos, portanto, cada vez mais agregando tecnologia, cada vez mais agregando novas fontes de energia, cada vez mais agregando novos sistemas de transmissão e de subtransmissão para que nossa segurança energética seja cada vez mais confiável. Qual é a nossa prioridade nos próximos dias? Primeiro, questão das concessões, que aqui foi abordado por vários senadores, e eu aproveito a pergunta de Vossa Excelência para responder já a todos. A nossa prioridade neste momento, tendo em vista de que há uma nova arquitetura na engenharia financeira do setor, fruto de todas as experiências, veja, muitas vezes as avaliações elas são imediatistas e não aprofundam o suficiente. Qual era o cerne da 579, senador Delcídio? O cerne da 579 é que o consumidor brasileiro continuava remunerando, como se não amortizada estivesse, grande parte das usinas hidrelétricas brasileiras. Usinas essas que já estavam amortizadas e pagas e que estavam onerando a conta da energia brasileira. Esta parte da 579, ela foi fundamental para se reestruturar a tarifa energética brasileira. Nós podemos discutir outras questões, o fim da RGR, a questão do subsídio do Tesouro à CDE, outras questões nós podemos discutir, a questão da CCC, mas nós não podemos discutir uma questão. Não dava para o consumidor brasileiro continuar pagando dividendos que eram distribuídos aos acionistas das geradoras por unidades geradoras que já estavam amortizadas. E isto é mérito da 579. Por outro lado, é verdade também que nós tivemos penalizações diferenciadas, ou seja, quem não antecipou a renovação da concessão foi premiado, porque foi ao mercado do spot, pegou um desequilíbrio do setor em função da crise hídrica e nadou de braçada vendendo energia a R$ 822 o megawatt. Enquanto isso, a CESF teve a maior participação de cotas na 579, entrando com 66% das cotas das hidrelétricas. Ora, isso tudo tem que ter um peso e contrapeso, e que precisa ser, portanto, reestruturado. Ao ser reestruturado o financiamento do setor elétrico, nós voltamos ao realismo tarifário. Ao voltar ao realismo tarifário, nós recuperamos a geração de caixa e o fluxo de caixa das concessionárias e das geradoras. Afinal de contas, as concessionárias são as grandes arrecadadoras do sistema. Os 55 milhões de consumidores brasileiros pagam, através das distribuidoras, todo o sistema. 58%, 54% a 58% da tarifa energética, a parcela A, é o custo de geração. Em torno de 16% a 18% é o custo de operação e manutenção da rede de distribuição básica. E o resto, meus amigos, é tributo, e tributo estadual principalmente. Por quê? Porque o ICMS pesa sobre a energia dos nossos consumidores, muitas vezes até com alíquota de 30%. E isto tem um impacto, e não é tributo federal, é tributo estadual. Portanto, o que nós estamos agora neste momento? Equacionando a contraprestação de serviço para o consumidor. Se o consumidor, de um lado, tem realismo tarifário, de outro lado, ele tem que ter qualidade de serviço proporcional ao realismo tarifário. Portanto, o ponto central da renovação da concessão é plano de investimento para modernização e melhoria da contraprestação de serviço na rede de distribuição de baixa. Segundo, modernizar essa rede de distribuição de baixa. Quando nós falamos de smart grid, quando nós falamos de distribuição, geração distribuída, microgeração distribuída, nós temos que entender que isso só é possível com uma rede inteligente de distribuição. e não como a rede da década de 70, que foi ampliada e estendida em função dos consumidores de uma forma não adequada para esse tipo de atuação. E nós temos que também combater as perdas de energia de caráter técnico. Portanto, nós temos dois grandes fundamentos para a renovação das concessões. Um, o fundamento de plano de investimento quinquenal, com meta anual, com auferimento anual, com prestação de contas anual e com penalização anual, inclusive cumulativa. O consumidor não terá que esperar 5 anos para comprovar que aquela concessionária não atendeu o plano de investimento e ele ficar sofrendo com desligamento, com corte, com uma série de situações em que ele, consumidor, é obrigado a pagar a conta de luz e não ter a conta com a prestação de serviço com a qualidade que ele merece e com a qualidade que ele demanda. Por outro lado, é preciso comprovação da capacidade financeira para que aquela concessionária tenha condições de fazer os investimentos.